Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Vongrol e sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre jornada, ele com todo seu garbo, elegância e beleza e sobretudo sua intelectualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um formato aqui, né? Da casa de formatos que o Hora Rubra é.
Que formato é esse? Qual o nome do formato esse de hoje, esse novo quadro do Hora Rubra, né?
Vem com lado A e lado B, entendeu? Explica pro povo aí o que se trata esse lance aí, que você que bolou a parada aí.
Bom, vocês aí, e o pessoal da antiga, né? Eu sou o único gurizinho aqui, lembram de quando compravam vinis, levavam pra casa, tinha o lado A, às vezes com 5 músicas, e o lado B com outras 5 ou 6 músicas. E como é que as bandas formavam? Normalmente o lado A eram as músicas mais comerciais, mais radiofônicas, feitas para ser hit, para fazer sucesso, e o lado B eram as músicas, às vezes, menos comerciais, mais artísticas, mais autorais da banda. Mas ficou sendo um nome, um título, um uso de título, o lado A, lado B, para ser utilizado em exatamente essas coisas, de coisas que fazem mais sucesso e coisas que fazem menos sucesso. E isso também se transplanta em jornada, né, Leandro? De episódios de série que fazem mais sucesso, que são mais hits, que são mais comentados, e tem os lado B, que são menos falados, menos comentados. E hoje a gente vai fazer um lado A, lado B da série clássica. Eu faço o lado A e Leandro Magalhães faz o lado B. É basicamente esse formato, né, Lê? O que tu acha?
Exatamente, entendeu? Então você explicou bem, entendeu? O inusitado aqui acaba sendo assim, o lado B, porque o lado A, às vezes, você pode pensar, são os medalhões, entendeu? Não necessariamente, vão ser episódios muito bons, claro, mas tem uma curadoria em cima da lista, e o lado B também, entendeu? São episódios que são até bons, pode ter episódios que não são bons, mas eles têm critérios mais subjetivos e particulares para serem adicionados.
Tem esses episódios, né? São episódios para ver, não é? Não vai por Attentive Factor, entendeu? Essas coisas.
Não, assim, é pra episódio assim, não vai colocar tranqueira, entendeu? Vai colocar coisa que é...
Episódio que as pessoas falam menos e que vale uma assistida.
Sim, é esse que é o ponto.
Isso. Eu acho que até TOS é um pouco mais difícil fazer, porque tem menos, acho que vai ser em TNG, DS9...
Exatamente. O número de episódios da série original é um limitador. A questão também de você assim, você para fazer um lado A, você gravita para os episódios mais medalhões, ok. Não precisa ser necessariamente eles, mas você gravita. Aí o lado B, você também quer episódios até bons, você não quer episódios ruins. Mas aí você vai vendo que episódios bons, existem poucos episódios bons da série original não comentados. Isso. Não se fala. Porque o tempo, entendeu? A quantidade de episódios, o tempo, a posição da série original, da franquia como um todo, faz com que todos os bons deles sejam muito falados.
Eu acho que o formato ele vai ficar... Continuem com a gente, ouça o podcast. Mas eu acho que vai ser ainda mais legal quando for Deep Space Nine.
Séries com quantidade boa de episódios. Entendeu?
Bom, vamos começando comigo com o lado A, indo em ordem. Eu acho que começar primeiro com uma polêmica, porque eu acho que é um lado A que algumas pessoas vão interpretar como lado B, mas pra mim é lado A. Pra mim é Court Martial, um grande dos grandes episódios, grandes roteiros da série clássica, que tece sobre aí a humanidade, humano versus máquina, um tema temporal na ficção científica. Pra ti é lado A, ou, Leandro?
É lado A, entendeu? Eu não sei se eu começaria com ele. Seria...
Ordem crescente. Em ordem por episódio.
Tá colocando ordem por episódio. Não é ordem de preferência.
Entendeu? Não.
É ordem de qualidade, entendeu? Não. É ordem que, assim...
De sequência mesmo, pra mim, a minha é assim.
É ordem, eu acho que você poderia... Eu coloquei uma ordem aqui, que seria a ordem da metáfora da música. Que ordem você colocaria as faixas?
Ah, saquei, beleza. Eu vou fazer isso pro próximo, mas enfim, eu acabei separando.
Por... E é isso que eu comentei aqui. Não seria aquela música que é a faixa A, a faixa 1 do lado A, entendeu? Mas sim, não tem a menor dúvida que é a lado A.
Bom, mas eu posso remanejar pra fazer essa sequência, tá? Então esquece Kurt Marshall. Esquece Kurt Marshall.
Tá, vamos ver então.
A faixa 1 do lado A é The Season Dead Forever.
Sim.
É nome de música, né?
É. Combina bem até.
É o grande episódio. É o Murilo, é o episódio favorito da série clássica? Talvez não seja, mas é o melhor. É o com o roteiro mais afinado, o que é um pequeno milagre, considerando quantas pessoas tocaram esse roteiro, né?
É, entendeu? Assim, a novela por trás dele daria um episódio da
Bom, acho série. Que nem tem muito o que a gente falar sobre The Season Dead Forever, né, Leandro? Tudo que
já não tenha sido falado, entendeu? Assim,
Inclusive, tem um sobre o episódio que as pessoas podem ir lá e ouvir. Quer dizer, todos os episódios.
Tem cérebro de todos os episódios aqui.
Tem cérebro de Spock. Sem saber qual episódio que tu vai dizer, eu sei que tem o cérebro de Spock sobre esse episódio. Depois tu pode colocar na descrição, né, Leandro? Se eu for o link dos episódios pra pessoa ir lá ouvir o cérebro de Spock. Cara, sabe que é uma coisa louca? Fazer um comentário aqui. Teve um episódio que eu fui ver, eu tô fascinado por um site que sorteia episódios de Star Trek pra assistir, que agora eu não preciso mais escolher. Sendo quando eu não tô assistindo alguma coisa, estou revendo Deep Space Nine. Quando eu tô em, assim, Inter Safra, como eu tô agora, esse troço fica sorteando episódio, né?
Uhum.
Pra mim assistir, e ele sorteou esses tempos By Name or the Name. By Name or the Name. E, cara, eu não lembrava de nada do episódio. E é interessante porque eu gravei um podcast sobre, e depois eu fui ouvir pra ouvir o que, que eu achava do podcast. Não lembrava nada, cara. Não lembrava nada. Mas enfim. Leandro, Destiny of Forever, tudo que tinha precedido dele foi dito, é o melhor episódio, e é a minha faixa 1 do lado A. E qual que é a faixa 2 do lado B, Leandro? A faixa 1 do lado B, perdão.
Nesse aí eu coloquei o The Enterprise Incident.
Não é lado A, Enterprise Incident, pra ti?
Não, aí é que está, entendeu? Se você for selecionar... eu acho que ele é o primeiro episódio do lado B, primeira faixa do lado B, mas se você for selecionar 5 pra lado A, você já tem esses 5 aí. Você tem Enterprise Incident pro 5?
Não.
Então,
entendeu? Vamos combinar assim, é lado B, só que a banda toca no show.
É, exatamente, entendeu? É aquela coisa. É
próximo obscuro também.
Entendeu? Assim, nenhum... apesar de ser um episódio que colabora muito com a construção de mundo de jornada, ele não é tão lembrado quanto Medalhões da primeira e segunda temporada. Eu acho que ele é aquela puta casa boa num bairro meio ruim. É a situação dele.
Entendi.
E a terceira temporada. Não que a gente ache que a terceira temporada é um bairro ruim. Entendeu? A gente viu no cérebro do Spock, não é bem assim.
Ou o cérebro do Spock pra saber que tem mais episódios bons que episódios ruins, né?
Exatamente. Entendeu? Mas assim, ele fica deslocado. Então acho que ele começa bem o lado B.
Beleza. Vamos em frente. Meu segundo episódio do lado A, ou a segunda música do lado A, como preferir, eu vou escolher The Devil in the Dark. Pra mim é um grande... Mais nome de música, né? Eu vou fazer um disco só com nome de música de Star Trek e ninguém vai descobrir.
É verdade, né? É que a gente sabe aquela coisa, né? Título de episódio da série original é uma escola de pensamento à parte, né?
É melhor que o dos outros, tenho que dizer.
Assim, por exemplo, na nova geração, título de episódio é The Explosion. E o episódio é sobre uma explosão.
Isso.
Na série original, o título é As Plumas dos Anjos do não sei o que, baralá, e o episódio é sobre macacos mutantes que são a espécie foda demais pra vocês entenderem.
Isso, exatamente.
Assim, você vê que então é uma escola de pensamento completamente diferente.
Deep Space Nine, eu acho que é no meio do caminho. Deep Space Nine não tem The Explosion.
É verdade. Tem um ou outro, mais no começo.
É, não, mas depois que começa Far Beyond the Stars. Sim. Entendeu? Essas coisas. Não, não, não é The Explosion, eu acho. Mas enfim, The Devil in the Dark, com esse lindo nome de episódio, é um baita de um episódio, super comercial, e é o meu segundo. De novo, né, é difícil falar sobre esses episódios, né, Leandro? De que muito já foi dito, mas é um grande... Tu gosta de The Devil in the Dark, né?
Não, eu gosto. Assim, ele é muito comentado, entendeu? A qualidade dele é inegável. Ele tem sua polêmicazinha, né? entendeu? É, mas eu acho que ele encaixa muito bem no lado A, sim.
Bom, e qual que é o segundo episódio do lado B?
Bom, eu vou com Shore Leave.
Puta, lado B, Shore Leave.
Você tá com o Shore Leave aí, né?
Não, não tô.
Tá, mas assim, mas o Shore Leave eu acho que é porque ele é bastante idílico. Então eu acho que ele combina com o lado B. Novamente, você tem que ressaltar aqui que estar no lado B não é demérito.
Não! Não, entendeu? Cara, assim, é, falando sobre música, tá? Música. Lado B, há muitos e muitos, e talvez na maioria dos casos, é melhor que o lado A.
Entendeu? Então assim, então você tem que considerar
uma coletânea, essa ótica. Tem uma coletânea do Oasis, que é o The Master Plan, que é uma coletânea de lados B, de músicas que eram lado B de single. Pra muitos é o melhor disco do Oasis. Entendeu? E é assim, não, não é nenhum demérito. Mas Shore Leave eu acho bem legal. Tem gente que não gosta, né? Shore Leave.
É, eu acho que é um acquired taste, né, que se fala, entendeu? Talvez com duas ou três revisitas da pessoa que amoleça ele. É, novamente, assim, ele não acrescenta em nada na construção de mundo, que é aquele planetinha lá, que supostamente seria uma adição muito interessante à federação. Embora não é um planeta habitado por pessoas, né? Sei lá, é aquelas coisas doidas do início da série original. Mas tem uma Coruscant lá embaixo do planeta lá que seria interessante dar uma estudada boa, né? E ninguém mais fala nada. Né? É, quer dizer, apareceu na animada, da série animada e tal, mas. Acho que, assim, mereceria uma visita da Cerritos.
É, mas é um episódio muito legal, recomendo. A gente tá recomendando muito o Sarah Spock aqui. O Sarah Spock de Shore Leave é especialmente legal com a participação do Carlão. E do César, é um episódio maravilhoso. O único Cérebro Spock que eu gravei jantando. Eu jantei durante a gravação do Cérebro Spock.
As coisas, o que você aprende nos bastidores do Cérebro do Spock, entendeu?
Isso aí. O livro
que entrega tudo.
Isso aí. Porque eu tava sozinho em casa, chegou meu X, entendeu? Eu tive que comer. Fazendo. Como tinha bastante gente pra falar, podem notar que tem ali uns 15 minutos que eu falo bem menos. Bem menos no Zero Spock. Mas enfim, um episódio super legal, Shore Leave. Shore Leave é um episódio super legal e bem a cara da série clássica. Bom, eu vou vir com uma polêmica agora, Leandro. No terceiro episódio do lado B. Meu terceiro episódio do lado B é The Tolkien Web. Quer dizer, lado A, perdão. O meu é lado A. E pra mim é lado A. Pra ti é lado A, The Tolkien Web?
Não, eu acho que sim, viu? Acho que junto com Enterprise Student é um dos pontos altos da terceira temporada.
O melhor episódio, eu diria, da terceira.
É um dos mais lembrados, um dos mais discutidos. Ele colabora demais com a construção de mundo da série. Entendeu? Então ele tá sempre sendo lembrado. Tolianos estão pra lá e pra cá, entendeu? É tema atual, de muitas formas, né? Que apareceu em Enterprise, apareceu nas outras séries e tal. Então, assim, ele encaixa bem, entendeu? Como meio do lado A.
Curto bastante The Tolkien Web. E é um episódio que tem toda uma trama muito legal do Kirk, do Spock e do McCoy se virando sem o Kirk, né?
Sim, ele tira muito daí, né? Entendeu? A carne dos nossos dele, né? Porque você tem os Tolianos como antagonistas, entendeu? Mas o Kirk, o McCoy e o Spock
não é só os Tolianos, né?
É, exatamente, entendeu? Ele dá uma mudança de marcha clara, várias vezes ao longo do episódio.
É, eu acho um dos grandes episódios da série, mano. Claro, né? Pus ele nos episódios do lado A, porque eu acho isso, e porque eu acho que ele tem todas as dinâmicas, sabe? De ver como de fato o Kirk é o fiel da balança da relação dos três, porque foi o Kirk que saiu, eles quase se matam.
Sim.
E de que eu acho bem legal, acho que tem vários subtextos. Um episódio de. Outro episódio que renderia um episódio do Zordon Voyagers dramatizado, espetacular, né? O Ralph Senensky, que foi demitido durante a produção do episódio, o diretor do episódio,
total,
né?
Total, daria.
É.
Tranquilamente.
Foi contratado um outro cara. Ralph Senensky, que é vivo até hoje, se não me falha a memória, né? Daí escreve.
Sim, a gente comentou sobre a treta lá no.
É. É, enfim, é uma treta bem, bem legal. Tipo, o Ralph Senensky não foi legal, né? Mas a história é muito interessante. É o único episódio, acho que de Star Trek, né, o Leandro? Que teve essa questão de ser dirigido por duas pessoas, né?
É, precisaria dar uma fuçada no miolo da Era Berman, mas eu não duvidaria, não.
Bom, tem aquelas histórias daquele diretor de DS9 lá que ficava lendo revista e mandava assistente.
Não, é, aí ficava na mão dos atores, ficava na mão do diretor de segunda unidade. É porque assim, a gente sabe, né, que uma série de televisão muito bem azeitada, ela se dirige sozinha, quase. Entendeu? Por isso que diretor de televisão é Hired Hand, né? Mas mesmo assim, o cara fica o Deus dará, não dá, né?
Eu acho que o diretor de TV ele é mais importante para enquadramento, composição de cena, do que a direção de atores, né?
Uhum, sim, sim.
É, porque precisa desse cara mais técnico mesmo. Bom, e qual que é o terceiro episódio do lado B, Leandro?
Eu coloquei All Your Yesterdays. Entendeu? Eu acho que a terceira temporada é uma fonte muito boa de episódios assim, entendeu? Novamente, ele tem um aspecto idílico. Ele tem um aspecto, ele tem um senso de ocasião também alto, eu acho. Entendeu? Aquele negócio da lá do Atos, que está evacuando o planeta, e coincidentemente a Enterprise chega nas últimas horas do troço, né? Tudo, mas tudo bem. Entendeu? Ele tem um senso de grandeza legal. Entendeu? E aí entra naquela questão da história do Spock lá com a mocinha lá na Era do Gelo dos Malucos. Entendeu? Ele tem umas conveniências muito convenientes, entendeu? De como é que funciona a viagem do tempo dos caras lá, né? Você vai até um certo ponto no lugar, lá dá pra você escutar, né, de onde você saiu. Tá? Mas isso faz parte do charme dele, entendeu? Eu acho que ele encaixa bem, né, aqui no meio do lado B.
Eu sempre achei impressionante como esse episódio ele consegue ser tão bom. Eu acho ele muito bom mesmo. Mas no apagar das luzes da série clássica, né?
Sim, ele é um pouco outlier, né, como se fala, né? Ele conseguiu emergir meio que do caos do final, né?
É, às vezes as coisas acontecem, né? Já que estamos falando de música, muitas bandas, às vezes, no fim, na fricção, na briga, fazem grandes discos, eu acho que é o caso. Porque eu, pra mim, tá, se a gente for pensar, e não é necessariamente nesses termos que a gente tá fazendo essas listas, mas se for pensar num top 10, ou 12 que a gente já fez, eu acho que All Your Yesterdays está.
Dá.
Porque é muito, muito, muito fora de série mesmo. Sou fã desse episódio, acho que tudo nele funciona. A relação do Spock e do McCoy é fantástica, fantástica, dos dois. É meio que um espelho, né, da relação deles no The Tolkien Web. Fantástico. Tudo, assim, irrepreensível e impressionante. Volto a repetir que tenha sido feito no apagar das luzes. No apagar das luzes. As pessoas normalmente acabam lembrando só daquela sequência da neve, né? Mas toda a sequência do Kirk também, lá naquele troço medieval, é muito legal, né?
Sim, sim.
Bom, vamos pro quarto episódio do lado A aqui agora comigo. Bom, não poderia deixar de dizer o episódio que eu mais assisti na série clássica. Journey to Babel. Esse eu vi em looping e ele é assim, como fazer um episódio de TV? Se eu fosse professor dessa cadeira aí, eu mostraria Journey to Babel. Porque ele tem tudo, Leandro. Ele tem ação, ele tem diplomacia, ele tem desenvolvimento de personagem. Ele tem de tudo, cara. É impressionante, né?
É, especialmente pra época em que ele foi produzido, um episódio que equilibra tantos pratos no ar assim, e bem, entendeu? Sem desmoronar, um feito bom para a época, entendeu? Porque se ele fosse produzido na era Berman ou hoje, ele seria um duplo, ele seria, entendeu? Teria que ser muito bem trabalhado para funcionar. E eles conseguirem numa época que não se esperava essa sofisticação de séries de televisão, entendeu? Eu acho que é uma vitória particular desse episódio, entendeu? Colaborou demais para a construção de Mundo de Jornada, a gente sabe. E sempre bem lembrado.
Entendeu? O episódio que mais colaborou para a construção de Mundo de Jornada?
Dentro da série original?
Isso.
Eu acho que ele é o que mais tem elementos que seriam citados no futuro. Entendeu?
Eu acho que quando a gente vê mais ardente o conceito de federação, quando a gente tem
os dois
vulcanos da vida do Spock, sabe? É fantástico, Telaritas.
Tem as quatro peças fundadoras da federação, né? Porque o quinto fundador é Alpha Centauri e é humano também. Mas tem os quatro peças fundadoras.
Esse é cânone das quatro peças fundadoras?
Ué, são cinco fundadores, né?
Mas Terra... é ou é Fenon?
Não, acho que é Khan. Tudo assim, porque assim, eu sempre olhei meio torto para Alpha Centauri, entendeu? Deviam detalhar melhor isso. Porque supostamente seria uma colônia terráquea. Entendeu? Mereceria maior detalhe. Mas enfim, entendeu? O episódio coloca muito dos elementos que nós utilizaríamos ao longo dos próximos 50 anos para discutir jornada.
É, fantástico mesmo. Esse episódio é um episódio aço, no, 4 estrelas, assim, irrepreensível, né? E, Dom Leandro, me diz aí, qual que é o teu quarto episódio,
do lado
B do disco?
Eu coloco Errand of Mers.
Era o meu quinto episódio.
Então você vai ter que se virar e dar uns pulos aí.
Não, pera aí, Errand of Mers é o lado B, cara.
Hum?
Eu acho um clássico.
Não, é um clássico, mas ele... Não, ele é um clássico, e novamente, não é demérito estar no lado B.
Por que, que ele é lado B?
É porque eu acho que ele é, ao mesmo tempo que ele trata de questões amplas do universo, entendeu? Ele é muito, assim, colocar o Kirk e o McCoy também, né? Ali no chão da confusão. E o Spock. Entendeu? No conflito Klingon.
Mas você não acha que ele tem um reconhecimento de lado A, assim, em termos de sucesso, de hit?
Você sabe que eu acho que ele tem menos do que ele merecia. Ele tem menos do que ele merece.
Bom.
Eu escuto falar menos dele do que eu gostaria. É isso que eu tô querendo dizer.
Não, entendi. E é um episódio muito bom. E novamente, é um episódio que ele constrói muita coisa pro cânone de jornada, né? A gente tem briga com os Klingons. É tudo muito bom. Os organianos que depois não foram vistos, mas é uma coisa muito lendária em jornada.
Então, exatamente, entendeu? Assim, devia se falar mais, né? Mas... Porque, assim, eles quiseram meter o bedelho diretamente entre os dois, e depois, assim, a Federação e os Klingons se pegaram pelos próximos 300 anos, tanto como amigo como inimigo, e eles... Cadê os caras?
Cadê os organianos? É. Bom... Indo pro meu quinto episódio, seria Errand of Mercy, que pra mim era lá do A, mas substituindo aqui, vou substituir por um outro grande episódio, esse acho que não tenho dúvidas de que é lá do A, que é The Trouble with Tribbles, que é a grande comédia da série clássica, e um episódio que ressoou em gerações, tendo depois o episódio de Deep Space Nine, que pela tua cara tá na dúvida se é lá do A.
Não, eu acho que... Não tem. Assim, ele tem que estar, inclusive. Pra dar o tom, ele tem que ter um episódio com o tom dele nesse LP virtual. Entendeu? Eu acho que ele finalizar o lado A é bem encaixado, sim.
É. Eu acho um grande episódio. Todo mundo acha. Quer dizer, só o Gene Roddenberry não acha um grande episódio, né? Tirando o Gene Roddenberry, todo mundo acha um grande episódio. E volto a repetir, né, Leandro? Outro episódio que marcou fundações da franquia, né?
É, porque ele trata de questões da Guerra Fria Federada Klingon. Ele introduz uma espécie que, entendeu, é lendária já, né? Uma franquia. Às vezes é utilizado até demais, até às vezes, os tribos, como o prop de cena. Porque não dá pra ser usado de outra forma, no final das contas, até, né? E a questão também de colonização, assim, o quadro de Decali também é citado para lá e para cá. Assim, tem muita coisa nele, ao mesmo tempo que ele funciona como comédia. Bem. E para não falar nada da conexão com o Deep Space Nine, né?
Entendeu? Isso enriquece, né?
Exatamente.
Já assistiu os dois ao mesmo tempo?
Não.
Também não.
Eu gostaria de ver se alguém tivesse editado os dois juntos, né? Seria legal.
Ah, isso seria, certamente, seria legal. Bom, e qual que é o teu... Como é que encerra o nosso disco, Leandro?
Bom, eu encerro o disco com a minha cara.
Ah, eu já sei que tu escolher.
É? Tu sabe qual que é?
Eu sei qual que é.
Hum?
Não, eu sei qual que é, mas diz aí. Eu tenho certeza qual que é.
Um God of Destroyer.
Ah, claro. Óbvio, só poderia ser um God of Destroyer. Óbvio. Você não é tu que... encerrar o disco.
É lógico, entendeu? Tem que ter a galhofa, entendeu? Assim... Ele funciona muito bem como assim, pra uma gritaria para encerrar o troço, entendeu? Assim, Lord Gar é impecável.
Você quer Lord Gar em Strange?
É, com certeza, mano. Tem que ter. Não acho que vai ter, entendeu? Mas teria que ter.
Uhum. É óbvio que não vai ter, né? Eles nem sabem quem é o Lord
Gar. Não sei, né? Vamos ver, né? Às vezes.
O Lord Gar é o melhor capitão da série, de toda a série de Star Trek?
Assim, enquanto personagem, eu gosto mais dele como personagem do que capitão, entendeu? Porque capitão não sabe nada, no final das contas, entendeu? Tem essa também. A gente tem colocações aqui de background no próprio episódio, né? E que colaboram com a construção do mundo de jornada. E por isso que seria legal ver ele no Stranger Worlds, né? Poderia ver a treta que levou ele a ficar pancada das ideias, sei lá.
É, o Kirk chega a dizer que ele era o ídolo dele na academia, né?
Sim, entendeu? O cara era lendário. O cara é como o Kirk é
pra geração. Da série
original pra frente, entendeu?
Isso. É, e ficou biruta, né?
Então.
Bom, mas o nosso disco, ele tem versão estendida, né? Que a gente lança com uns dólares a mais, né, ô Leandro? Pra vender mais no mercado japonês. Sabe que no Japão sempre tem faixa extra, né?
Ah, tá.
Sabe por que no Japão tem sempre faixa extra? Não sabe?
Não, pode falar.
Porque o disco importado no Japão é muito mais barato que o disco nacional. Diferente lá no Brasil, quando se vendia disco ainda, o disco nacional era tipo 3, 4 vezes mais barato que o disco importado, né? Que óbvio que vinha com mais qualidade, mais o mais encarte e tal, mas o disco nacional era muito mais barato. No Japão é o contrário, o disco importado era muito mais barato. Então, pra poder vender o disco nacional, as gravadoras enviavam, pediam pra banda uma faixa extra. Então sempre isso, as edições japonesas dos discos, das bandas, são sempre edições que as pessoas adoram, porque sempre tem uma música a mais.
Interessante.
Então todas as bandas têm, puta, aquela música que só foi lançada no disco japonês. Interessante, né? É uma questão como se alguma... Imagina que em Star Trek tenha... No Japão, as temporadas tem um episódio a mais.
O Japão tem uns 2, 3 episódios por temporada a mais do que a gente tem.
É fantástico isso. Pra quem é fã das bandas, é fantástico. Mas enfim, na nossa edição japonesa, Leandro, tem mais um no lado A e mais um no lado B. Que eu escolho o lado B e tu escolhe o lado A. O meu episódio que eu vou escolher no lado A é um dos meus episódios favoritos da série clássica, assim, no meu top 5, 6. Que é, e eu acho que é um episódio, é um exemplo de Nemesis, um tema atual, que é The Spectre of the Gun.
É verdade.
Acho que é um episódio maravilhoso, que fala sobre o lance do ódio, da difamação, acho muito legal. Acho que é um comentário bem atual, com piadas à parte. E é um episódio que funciona, assim, funciona mesmo. Não tem nenhum... O cérebro Spock dele é muito legal com o Salvador, então recomendo que vão lá ouvir. O meu lado B é The Day of the Dove. Tu gosta de The Day of the Dove?
Gosto, com certeza.
É mais um daqui. Olha quanto episódio da terceira temporada a gente já escolheu, né? Se duvidar, foi a temporada que a gente mais pôs.
É que tá em caixa na proposta.
É. Episódio maravilhoso da DFT Dove. Vejam e aceitem em seus corações da DFT Dove. E qual que é o nosso lado A, Leandro?
Da versão eu coloco japonesa. Lado A no, dentro do extra aí, é Enemy Within.
Pra ti é lado A.
É lado A. Então, o episódio em si é bom, é divertido, entendeu? E é bem pessoal ao Kirk. Entendeu? Então eu acho que encaixa bem como trilha extra.
Bom, vai estar aqui no corpo do podcast, né? Os 12 episódios que a gente escolheu, o nosso disco aí de... Se você está nos Estados Unidos, é 10 faixas. Se você está no Japão, é 12 faixas. Pega o seu final de semana aí, hoje é quarta-feira. Pega o seu final de semana e faça essa maratona de tos. Nessa ordem que a gente fez. Acho que é uma boa maratona, né, Leandro?
É, dá uma maratona boa. Entendeu? Assiste o episódio, assiste o cérebro dele.
Isso. Ou junto, né? Como é o
cara. Eu acompanho a trilha ao mesmo tempo.
É, eu acho que você vai ter aí uma boa maratona, que eu acho que é o intuito disso aqui no final, né, Leandro? Ter uma boa maratona.
Sim, porque assim, o formato aqui não é pra listar os 12 melhores. É pra dar essa lista com uma curadoria de dentro dessa proposta.
Não, exatamente. Eu acho que tem exatamente isso. E no fim da maratona, depois quando a gente for fazer os outros, acho que dá várias maratonas, né? Não é uma lista definitiva, para muito, vai apagar a fita dos outros.
Não.
É, não é uma lista... Diferente da tier list, né? Que a gente brinca de dizer qual que é melhor. Aqui não tem qual que é melhor, né? É só essa brincadeira. E eu acho que foi bem legal e acho que vai dar outros bons papos, né, Leandro?
Sim, sem dúvida.
Então é isso. Estamos chegando no fim do nosso Hora Rubra, nossa brincadeira aqui do lado A, lado B. Ponha nos comentários, se você quiser, o seu lado A e o seu lado B, né, Leandro?
Sim.
O público também pode pôr.
Interessante a história também.
É, e a gente pode poder continuar essa brincadeira aí. E já, daqui a 14 dias estamos de volta, né, Leandrão?
Sim, estaremos aqui.
Bom, muito obrigado pela sua companhia e daqui a 14 dias nós estamos de volta com mais um Hora Rubra. Muito, muito obrigado pela sua audiência e em breve estaremos de volta. Abração e tchau, tchau.